Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do 3T17 da RB, Gente, Saúde e Bem-Estar. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente através do aplicativo para RI disponível para iOS e Android ou no site www.rb.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RB, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagotes, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Tá, obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos à apresentação dos resultados do terceiro TRI da RB. O Eugênio vai apresentar os resultados aqui, eu entro no final colocando alguns expressos sobre alguns pontos dos inéditos. Eugênio, por favor.
Senhores, bom dia. Um prazer é que a gente inicie aqui a apresentação do terceiro TRI da RB. E esse foi um excelente trimestre, a gente está bastante feliz. Iniciamos um período aí com 1.554 lojas. Foram 54 lojas abertas e 6 encerradas, atingindo uma receita bruta de 3,6 bi, um crescimento de 17,4, com 7,6 mesmas lojas no varejo, margem bruta de 28,5, sem nenhuma influência sazonal, uma retração de 1% percentual, exatamente em cima da base de comparação do ano passado, EBITDA de 296,5 milhões, com 8,3% de margem. Embora tenha sido estável em relação ao terceiro TRI, como eu falei, esse é o EBITDA mais alto em termos de margem da história da empresa num trimestre não sazonal. O terceiro TRI do ano passado, ele foi sazonal, foi influenciado pelo aumento de preço de 11,8%. A gente chegou no lucro líquido de 136,5 milhões, uma margem de 3,8, um incremento então de 17%, e gerou um caixa de 102 milhões de caixa livre no trimestre, com 103 milhões no total. Tá? Vamos aqui na próxima página falar um pouquinho da nossa expansão. Então, como eu falava, chegamos aí a 1.554 lojas, tá? Abrimos 54 no TRI e encerramos 6. Se a gente olhar aí a subente, são 150 lojas abertas, se for minimamente a track daquele guidance que a gente ofereceu e reitera de 200 aberturas brutas no ano. Tá? Então, a gente está exatamente nesse caminho. Se a gente olhar os últimos 12 meses, são até mais de 210 lojas que foram abertas. Quando a gente olha aqui a estrutura etária do nosso portfólio, 36,4% das lojas ainda estava em maturação, aí no final do quarto. Esse é o portfólio mais verde da empresa desde o segundo TRI de 2013. Então, ele tem uma inércia de maturação até maior do que o que vinha acontecendo até agora. Na próxima página, falar um pouquinho de tendência geográfica. Das 1.554 lojas que a gente encerrou o trimestre, 730 são Droga Raia, 800 são Drogazil, tem aí 3 lojas da Farmil, 21 da Farmazil. E acho que é um outro passo aqui, porque a gente chega a 875 lojas em São Paulo, que é um número aí bastante importante, mais de 100 lojas no Rio, 812, e 127 lojas no Nordeste. Lembrando que o Nordeste, acho que há 5 anos atrás, não existia. Então ele mostra aí a pujança dessa expansão. Quando a gente ganhou, quando a gente olha desde para o supermercado, a gente ganhou 60 bits de share nacional, chegando a 11,7. A gente ganhou 40 bits em São Paulo, 30 bits no Sudeste, 60 bits no Sul e 120 no Nordeste. O único mercado que a gente perdeu um pouquinho de share foi o Centro-Oeste pela questão de Brasília. A gente tinha um concorrente em Brasília completamente enfangado, sem estoque no passado, e hoje esse concorrente foi vendido e ele tem estoque. Então, por mais cético que a gente seja dessa passagem desviando de educativo, na hora que a loja tem estoque, isso com certeza afeta. Mas é bom ver que a gente está retendo quase a totalidade do ganho de volume que a gente teve nesse mercado aí nesses últimos 4 anos. Seguindo aqui, na página 6, abrir um pouquinho mais a receita, né? Então, desse crescimento aqui de 17,4%, né, que levou a 3,580 de receita bruta, quando a gente olha a operação de varejo, foi 16,3%. E a Forbill segue crescendo muito forte aí, 53%, sobre uma base do ano passado que tinha praticamente dobrado já. Então, a gente vê a Forbill caminhando aí com muita força. Né? Quando a gente olha o mix, o grande destaque, sem dúvida nenhuma, foi a TC aí, um período sazonal aí que foi muito bom. A gente tinha muita concentração de ATC de 17,9 para 2,5, 0,6 ponto percentual. O restante do mix ficou quase flat. Perfumaria, ele perdeu só 10 bits, o que é um número bom. A gente vinha caindo bastante em perfumaria. Agora, quando a gente encontrou a base no ano passado, a gente agora já está estável. Então, eu acho que é o início aí de um período aí de reversão, pelo menos, quem sabe, de retomada para frente. E genérico e marca, os dois perderam 0,2 aí no mix, tá? Então o ATC realmente foi o grande vencedor desse ano. Página 7, do crescimento total de 17,4%, quando a gente olha aí maduras, o crescimento foi de 3,5%, que é acima da inflação de 3%, com 7,6% para as mesmas lojas. O efeito calendário ele é quase neutro, ele é negativo em 0,1. Agora, tem uma base de comparação favorável aí, que ajudou nesse número, em função da Nintendo do Rio de Janeiro, no mesmo trimestre do ano passado. Então, isso fez com que a gente ficasse acima da inflação.
Passando aqui para a página 8, falar de margem bruta, né? A gente terminou aqui com 28,5 de margem bruta. Isso é uma perda de 100 bits em relação ao mesmo período do ano passado. Desse 100 bits, a base de comparação do ano passado, em função do resíduo sazonal, ela tinha sido inflada em 70 bits. Tá? Então isso é um número absolutamente normal e esperado. 29,5 não é margem de trimestre normal, 29,5 do ano passado é margem sazonal. Tá? Além desse ganho, dessa pressão aí, sazonal de base de comparação, que foi do ano passado, desse ano não tem nada de diferente, mas o ano passado estava inflável, a gente tem uma perda de margem aí de 30 bits de 4Bill, que é uma mistura de mix com pré-alta, com alguma pressão competitiva aí de margem. E aí a gente tem um efeito de ADP, né? Porque nós temos hoje uma despesa de uma taxa de juros muito inferior, então o ADP foi 30 bits. Então, se a gente olhar margem, cash margin de EBITDA, a pressão não é desse tamanho que aqui. Mas tem esse efeito contábil de 30 bits. Agora, a gente teve 0,3 de outras divisões, que ajudou a travar aí em 1% a perda de margem bruta. Quando a gente olha o ciclo de caixa, a gente tem uma pressão de 1,7 dias. As oscilações aí desse nível, elas são usuais, para cima e para baixo, não é uma coisa maluca. Agora, tem um efeito pontual aqui, que é a abertura do CD Salvador. Então, quando você tem um CD novo entrando, acabou tendo um overlap de estoque entre Salvador e Recife. Na medida em que o Salvador passa a operar full time, a gente vai baixando o estoque de Recife. Então isso vai ter uma compensação, mas nesse dia a gente pegou realmente esse overlap em cheio, isso ajudou assim, essa pressão de fluxo de caixa. Falando um pouco de despesa sem dúvida foi o highlight do quarto e é o highlight do ano. Tá? Então a gente tem uma diminuição de despesas de 100 bits. É um número aí sem precedentes, acho que
na história aí da companhia, do Agro do Brasil. Tá? E esse índice está bem espalhado. Você tem 10 bips de despesa corporativa, tem 50 bips de despesa de pessoal, que realmente ele mostra aí que todos aqueles esforços que a gente vinha fazendo, que já falava no RDB do ano passado, vem frutificando. Despesa pré-operacional, ela está 10 bips menor, o que tem que ver com uma gestão eficiente das aberturas, tudo no cronograma, tá? 10 bips de marketing. E aí outras coisas mais fazem a diferença. O aluguel, ele ainda pressiona, tá? Mas já é uma pressão aí menor do que a que a gente viu anteriormente, que é uma pressão de 10 bits, enquanto no período anterior, se não tem nada, a pressão era de 30 bits. Então o fato que a gente agora tem um GPM que é negativo e que a cada contrato que entra no ciclo de renovação vai ter uma redução do valor do aluguel, está fazendo essa pressão baixar até o ponto que talvez ela possa também desaparecer. Vamos ver como é que vai ser o quarto trimestre do ano, vamos ver como é que vai ser o primeiro trimestre do ano que vem, mas acho que a tendência aqui ela é positiva. Eu acho que é possível que a gente neutralize a despesa. Não sei de diminuir necessariamente ou não, mas neutralizar parece um cenário possível de fazer. Se a gente comparar esse trimestre, o TRI passado, 3T contra 2T, a gente vê que é mais uma baixada para lá, né? A gente foi 18,2 para 17,9. Então tem aí DNA, tem aluguel, tem energia elétrica e tem outras coisas mais. Então é um número realmente muito bom. Mas é o seguinte, juntando aí as peças, né? Então a gente ficou com o EBITDA flat em 8,3, né? Um valor ele atingiu 296,5 milhões. O que aconteceu aqui realmente é que a pressão de margem sazonal acabou sendo compensada por um ganho estrutural de despesa. Então, quando a gente olha para frente, esse é um alto positivo, porque a base de comparação, essa última base de comparação difícil que a gente tinha, a partir de agora, são trimestres perfeitamente comparáveis, e nós vamos, mais ou menos nesse patamar, nós vamos carregar essa diminuição de despesa na frente. Então, isso é muito bom. E, como eu falei, é um recorde para a empresa fora de trimestre sazonal, o que quer dizer que a gente está abrindo um caminho aí bem claro para expandir mais EBITDA no ano que vem. Tá? Então, como eu falei, esse é um resultado que deixa a gente bem feliz. Se a gente olhar a RD Farmácia, o EBITDA foi 294 milhões ainda, sem contar a Forbil, uma margem de EBITDA de 8,6. Então, a gente tem 0,3 de ganho de margem só em drogaria sobre o ano passado. Perdão, 0,2. E lembrando que a gente tem 0,3 de AVT, a pior agora. Então, se a gente olhar o EBITDA em termos de cash margem só no varejo, ele ficou 50 vezes melhor que o mesmo período do ano passado, que era um período absolutamente inflado por aquele resíduo sazonal. Tá? Fordil teve um trimestre mais difícil, 2,5 de EBITDA, margem de 1,8. Aí, claro, que não dá nem para comparar com o ano passado, porque tinha um ganho sazonal também forte, e para a Fordil esse impacto é mais importante, porque normalmente ela só pega o menor patamar de aumento, né? Então, esse ano o aumento da Fordil acho que se não me engano, foi alto de 1%, né? No ano passado, como foi linear, ele foi 11%. Mas, além disso, a gente tem duas coisas aqui. Primeiro, que o nosso foco com o Fabio não é o curto prazo, não é a maximização de margem. É a construção da plataforma, é posicionamento, é consolidação, é ganho de share. A gente vê alguma pressão, como o Fabio viu muito mercado aí nos últimos anos, aí desde a aquisição, a gente vê alguns concorrentes tentando reagir, mas nós não vamos pegar mercado. Então, é uma opção aqui, realmente, de colocar o longo prazo na frente do curto prazo. Falando do lucro líquido, ele ficou absolutamente em linha, 3,8%, atingiu 136 milhões e meio, que é um crescimento em valor de quase 17%. Fluxo de caixa, a gente atingiu um fluxo de caixa livre positivo no TRI de 102 milhões e negativo year to date de 118. Se a gente olhar o total, ele é positivo em 103 no TRI, e negativo e as de 194 milhões, forte em função de JCP, tem juros, serve coisas aqui. Mas a gente segue aí uma dinâmica de tentar deixar ele neutro no ano. Vamos ver se dá para fazer, não necessariamente de ensino no zero, mas enfim, de qualquer forma, se a gente olha para o endividamento, a gente trabalha ainda com um endividamento muito baixo, isso não tem muito baixo. Página 13, falar um pouco da valorização da ação, né? A gente teve uma performance aí no trimestre de 7,2%. Quando a gente olha aí desde o IPO de Brasil, quem investiu no IPO de Brasil segurou a ação, teve 28,8% de tiro anual. Quem investiu na IPO da Raia e segurou a ação, e eu garanto pelos vários acionistas na base que vendem nessa época, tem uma tiro de 33,6%. Bom, eu vou, antes de passar para o Rodrigo, aí depois eu vou falar um pouquinho de calendário de RI, e eu quero responder vocês.
Tá bom, obrigado, Gênio. Eu acho que o quarto é um quarto muito bom mesmo, a gente tem que se orgulhar desse quarto, principalmente pelas teorias estruturais que a gente colocou no nosso negócio. Tá? Quando a gente olha, por exemplo, comparando com o quarto passado, o maior desafio era, com certeza, a pré-alta, que veio muito maior do que nos outros anos. Tá? Mas também tinha um desafio, se a gente olhar, no mercado competitivo. Tinha um concorrente no ano passado, na mesma época, basicamente se desintegrando, no centro-oeste e nordeste, que ajudou a gente no corpo do ano passado. Então, com esse desafio na mão, como a gente consegue manter a mesma margem mista desse ano que a gente precisa fazer nesse quarto? Tá? O que ajudou a fazer isso? Acho que a expansão continuou muito boa. Se você for olhar os últimos 12 meses desse ano, os últimos 12 meses do ano passado, já abriu 202 lojas, o mesmo número. Estamos abrindo com muita força, a loja abre bem montada, preparada, com números incríveis já desde o começo, e isso prova, com certeza, a nossa proposta de valor da nossa marca, onde nós estamos entrando. Isso prova a qualidade do estudo do mercado que vem visitar o mercado, o ponto que nós vamos colocar, se é na esquina correta, se não é. Tem muito estudo antes de tomar decisão. Então, essa questão ajuda no nosso resultado. Tá? Que ajudou também, com certeza, a redução de despesas. A gente começou um trabalho já no começo de 2016, para tentar achar ganhos estruturais em pessoal. Ganho pessoal é muito difícil de fazer. Nós temos aqui o nosso NPS, que é o atendômetro. Qualquer ganho pessoal que eu vou fazer, eu estou mudando se o atendimento ao cliente está bom, se ele está atendendo bem, se não tem problema. Eu acho que deve ser bem feito, mas não só em pessoas, em quase todas as áreas da companhia, que conseguiu uma direção e isso ajudou muito no resultado. Tá? Quando se fala em despesa, o mais difícil é escolher, né? Você precisa escolher, você fazer uma escolha, ou você tira do curto prazo ou do longo prazo. A nossa escolha foi tirar, não perder o nosso foco no longo prazo e manter o ritmo do crescimento e continuar investindo em inovação, em coisa nova, para um ecossistema de vida menor, mostrar que a gente tem um potencial de crescimento muito grande da companhia. As coisas novas que estão entrando com muita força, a gente finalizou a entrada do programa de fidelidade tanto em Raia no Brasil. Estamos usando dados como nunca para poder tomar a decisão de ofertar melhor ao cliente. A plataforma da Hermione começou a se provar forte no que diz respeito à CRM, a conhecer o passado do cliente, ofereceu melhor para ele. Isso entrou nesse trimestre em toda a rede. Tá? A nova identidade do Brasil, nós fizemos uma reformulação do Brasil, isso não era feito fazia já quase 15 anos, é uma no Brasil nova, começou a reformar essas lojas, isso gasta dinheiro fazer isso, não é fácil. Tá? É um upgrade muito grande no formato, no modelo, permite uma definição maior para a gente, para o público, a gente atende muito melhor agora, quando for falar no público popular, ou no público top, e melhorou muito a experiência de compra do cliente. O cliente tem uma experiência muito melhor em beleza, acho que a do Brasil nova, convido os senhores a visitar a loja, vamos ver realmente a mudança que a gente procura para o Brasil. A gente entrou em mercados novos, então tem um resultado bom nesse, entrando num mercado muito competitivo com o mercado do Ceará, você tem dois players importantes, duas empresas que fazem um bom trabalho, não só a Pagininha Estimativa de lá, mas também essa farma com uma presença importante no Ceará, nós abrimos um mercado lá, a loja vai bem, continua bem. É um desafio para nós entrar em mercados novos tão competitivos que esse e com concorrentes tão competentes como estão lá também. E estamos começando a atuar com a nova plataforma de pricing. Tá? Ela começou com algumas categorias, eu acho que isso pode ajudar a gente muito, principalmente a partir do segundo trimestre do ano que vem, quando está tendo algum ganho de precificar melhor, tanto para ser mais competitivo e poder conquistar mercado, como ganhar alguma margem disso aí. A mensagem principal é que, mesmo com um quarto desafiador comparado com o mesmo quarto do ano passado, a gente focou com força nas despesas e continuamos inovando, continuamos abrindo loja, continuamos traçando o nosso caminho para o futuro, no longo prazo. Então, mostra a solidez da companhia e nos dá muito orgulho de apresentar um resultado muito forte. Eu passo o jogo para o Eugênio aqui para falar um pouco do nosso aqui e eu estou do lado aqui para fazer algumas perguntas. Obrigado.
Bom, pessoal, só para falar um pouquinho do nosso calendário, que a gente tem previsto aqui para frente. Então, primeiro, só falar que nós vamos publicar o resultado do Quarto Tri no dia 22 de fevereiro de 2018, tá? Mas o que eu queria mais aqui enfatizar é o RDD, que vai acontecer dia 10 de novembro, na Casa Bizuti, aqui em São Paulo, 8 da manhã. É, assim, essa é a oportunidade que a gente dá anualmente aí para os investidores de estarem com o nosso management, de ouvirem diretamente de cada um as principais estratégias, de poder perguntar, de explorar mais em detalhe aspectos da operação que no dia a dia a gente não consegue explorar. Esse também é o dia que a gente acaba falando um pouco de perspectivas para o ano seguinte, que a gente introduz o nosso guidance de expansão. Então, queria convidar todos aí para um evento super especial, como a gente usualmente vem fazendo, tá? E aí, por fim, a gente tem um calendário aqui bastante denso de conferências aí pela frente, né? Então agora, 14 e 15 de novembro, eu e o Gabriel vamos estar em Nova York no evento aqui do Bradesco. 28 a 30 de novembro, tem a conferência do JP Morgan em São Paulo. 8 e 9 de janeiro, Marcinho e Gabriel vão estar em São Francisco no JP Morgan Healthcare Conference. E 10 a 12 de janeiro, Marcinho e Gabriel vão estar em Miami, na Latam Conference do Morgan Stanley. Então são mais oportunidades aí para a interação aqui com o nosso mundo. Então com isso, a gente encerra e abre aí para as perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Guilherme Assis, da Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Bom dia, Eugênio. Bom dia, Marci. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria explorar, na verdade, essa questão aí do controle das despesas, né? Acho que foi o grande destaque aí do trimestre, né? E quando eu olho aqui na minha planilha, eu vejo, por exemplo, que vocês conseguiram diminuir as despesas de venda por loja. Isso está acontecendo aí, aconteceu nos últimos dois tris. Caiu um pouquinho, caiu 1%, 1,2%, mas me parece assim, uma grande execução. Né? Eu sei que vocês falaram também já sobre alguns pontos aí que ajudaram, né? Redução, uma dinâmica melhor aí no reajuste de contratos de aluguel e também de energia elétrica, por exemplo. E queria ter uma visão, olhando para frente um pouco, vocês acham que essa dinâmica positiva continua? Quando é que vocês acham, por quanto tempo vocês acham que conseguem manter essa dinâmica positiva? E uma outra coisa é o seguinte, ainda dentro da questão da despesa, vocês acham que é correto afirmar que as novas lojas estão sendo feitas de uma forma mais eficiente do que as lojas antigas para ajudar nessa dinâmica? Essa é uma pergunta. E outra pergunta que eu tenho é em relação ao crescimento de genérico, né? A gente tem visto pelos dados do INS que os preços de genéricos continuam caindo, mas tem tido uma resposta nos volumes, né? Parece que voltou a crescer aí, tinha começado o ano com um crescimento baixo de volumes, e aí os últimos dados que a gente viu do INS já apontam para uma melhora, principalmente puxada pelo genérico, mesmo com um preço baixo. Queria saber, dentro da dinâmica de vocês aí, desse menor crescimento do genérico, o que vocês têm visto? Vocês têm visto muita competição no segmento ainda, né? E se isso tem afetado, de alguma forma, essa dinâmica de volume e preço? São as duas perguntas. Obrigado.
Bom, obrigado, Guilherme. Eu vou introduzir aqui. Eu vou do início do fim falar do genérico, eu abro um pouco de despesa e o Marcinho depois complementa, tá? Vamos tomar cuidado com o seguinte, nós temos uma oscilação de genérico de 0,2 do TRI para o mesmo TRI do ano passado. Isso é muito pouco, tá? Isso aí realmente é quase manutenção. Quando a gente fala de mix também, isso aqui é um jogo soma zero, né? Se a gente ficar feliz com uma coisa que subiu, vai ficar triste com uma coisa que desceu e vice-versa. Eu não acho que esse é um movimento relevante, tá? O que o senhor falou, acho que é correto, tem alguma pressão de preço de genética, mas não é uma pressão necessariamente de competição entre cadeias, é uma pressão de mix. Você tem genérico mais barato, às vezes ganhando um pouco mais de mercado, e dos genéricos mais caros. Então, esse que a gente tem, acho que o volume pode crescer um pouquinho, mas, assim, em geral, é um movimento bem discreto, caiu 0,2, entendeu? Num TRI em que o APC deu um ganho sazonal de 0,6. Então, isso tem mais a ver com a aceleração do APC do que qualquer desaceleração de outra categoria. Então, é isso que eu queria esclarecer. Em relação à despesa, o mais importante aqui de observar é que isso aqui é um trabalho estrutural. Nós não fizemos cost-cutting, nós não fizemos corte de custo, nós não fizemos mão grande. A gente tem muita preocupação em fazer as coisas de uma forma sustentável. Então, por exemplo, a gente falou no RDD do ano passado de uma série de iniciativas que a gente está falando em termos de ataque à despesa de pessoal. A gente abriu bastante dados sobre isso. E a gente está vendo que isso se materializou, isso foi acontecendo. Na hora que você mexe em estrutura de caros salários, com o tempo, o efeito todo vai se processando. A gente aluguel, no ano passado, teve muita renegociação, que gerou benefícios, só que com o GPM na Lua, isso não apareceu. Agora, na medida em que o GPM vai baixando, a gente vê a normalização dos aluguéis. Então, tem uma série de despesas aí que a gente vem conseguindo diluir graças aí a um trabalho estrutural. Despesa corporativa tem a ver com diluição, tá? E aí também essa questão de despesa operacional. Isso também é um dos ganhos que a gente vem tendo aí com regularidade. Acho que tem duas coisas acontecendo aqui. Uma é que a qualidade da expansão é muito forte. Então, a loja nova que entra, ela está pressionando igual ou menos do que a loja nova que entrava antes. A outra questão é que está entrando num timing muito mais equilibrado. Porque antigamente a gente tinha muita concentração de abertura no fim do ano. Aí só dava tempo de ver uma notícia da loja. A gente só pegava praticamente os TRIs de ramp-up, onde a loja tem rentabilidade negativa. Como o break-even acontece normalmente a partir do quarto mês, na hora que a gente balanceia essa abertura ao longo do ano, a gente tem má notícia no começo do ano, mas a gente tem muita loja, sem tempo para que as lojas gerarem resultado e compensarem as lojas que estão abertas no fim do semestre. Além do que, aí, quando a gente olha em pré-operacional especificamente, pré-operacional é um reflexo de previsibilidade. Se você sabe o dia que vai abrir a loja, você contrata as pessoas, sei lá, 30 dias antes, alguma coisa assim. Se esse prazo de abertura estoura, às vezes você fica 30 dias com pessoas, ou 60 ou 90, com pessoas na sua folha, que você precisa, porque a loja corregou. Em São Paulo, o efeito ainda é menos relevante, você ainda consegue restituir as pessoas, ela foi loja. Mas a gente já teve situação em Natal de ficar 6 meses com loja fechada e as pessoas contratadas na folha simplesmente fazendo cadastramento de gente e subindo folheto na rua, porque a loja não opera. Então, na hora que a gente tem essa atividade no cronograma de abertura, a gente sabe que está contratando uma data certa e a loja vai abrindo data certa. Então, isso reduz a pressão de coisa proporcional.
Eu acho que a despesa, e é importante colocar aqui também, o que melhora a despesa? A gente percebe, né? As pessoas estão mais engajadas, a gente treina mais, prepara mais as pessoas, é um processo contínuo, acho. Para transformar o time inteiro para ser mais produtivo, não é uma coisa que acontece de um ano para outro, é um processo que a gente trabalhando anos aqui, e com certeza o nosso time é mais produtivo que o time dos concorrentes. Isso é visível comparando o balanço, você olha isso e nos orgulha muito isso, tá? Então a gente faz despesa, não é costa despesa, é fazer melhor com os mesmos recursos. Aqui no escritório, eu estou muito urgente com despesa, sempre querendo mudar, achar um caminho melhor, usar uma empresa que pode nos ajudar com uma tecnologia nova, fazer mais rápido, mais fácil, e se tenta fazer em todo momento, e sempre tentando fazer, tá? E sempre olhando o atendimento. O atendimento é o melhor, do governo. Remédio tem que olhar se está tudo bem na loja, se não estamos penalizando o atendimento ao cliente. E a gente bateu o recorde no atendimento nesse trimestre. Eu mostro que toda a despesa que a gente foi postando foi tentando trazer produtividade para a cadeia como um todo, não cortando despesa realmente, tá? Sempre pensa numa coisa, nosso projeto é de longo prazo. Se a gente tiver que investir, colocar mais dinheiro no processo, para gerar uma empresa melhor para frente. E que dependendo do valor que é na frente, nós vamos fazer isso. Tá? Nosso negócio não é de cost-driven, só reduzir custos. Nosso negócio é montar uma empresa que realmente mexa nesse mercado no longo prazo. Então, a redução de despesa vem com certeza com produtividade.
Tá bom, tá ótimo, tá claro. Obrigado, gente.
Obrigado a você.
O senhor Thiago Macruz, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Pessoal, me pergunta um pouco mais do plano estratégico, né, associado ao trimestre. A gente tem visto canais diferentes, canal online ganhando bastante relevância aqui no varejo, aqui no Brasil, em diferentes partes do segmento. Queria entender do lado de vocês como é que vocês estão olhando para essa evolução. A gente teve recentemente a entrada de um grande player internacional no varejo eletrônico, aparentemente vão entrar em outras categorias. Como é que vocês enxergam isso nos próximos 5 anos? Como que a Raia, ou a RD, pode, na verdade, ter um papel importante nesse tipo de desenvolvimento do setor aqui no Brasil? Essa é a minha pergunta, tá, pessoal? Obrigado.
Thiago, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente não está olhando, nós estamos fazendo, tá? Nós estamos construindo realmente uma plataforma cada vez mais abrangente de tentar entender o cliente numa abordagem mais omnichannel. Tentar colocar o cliente em todos os pontos de contato com a gente, da mesma maneira que ele tem na loja para a maneira que ele tem no digital. Vai ter certeza que isso é super importante para o futuro da companhia e com certeza vão ouvir muita novidade nossa nisso nos próximos meses do que nós estamos montando. Eu acho que os próximos 12 meses da companhia tem uma boa mostragem de se desenvolver no futuro. Na nossa visão, é claro que o cliente do futuro, o cliente que está vindo agora, vai cada vez mais querer se relacionar com a gente de forma digital. E nós vamos ter que estar prontos para que as lojas e os nossos aplicativos, os nossos plataformas digitais sejam prontos para atender esse cliente. Então, estamos vendo sim e temos certeza que isso é o futuro. E vamos participar desse futuro com a mesma liderança que nós participamos na loja hoje.
Uma coisa que eu estou comentando aqui, acho que a internet que a gente vê hoje, esse online que a gente vê hoje, é o online 1.0, que é aquela visão antiga de você tem um CDzão mandando para casa, ele que entrou lá no site e comprou. E no nosso setor, a gente entende que isso até foi disruptive em segmentos como eletrônica e tudo mais, mas no nosso setor, isso não aconteceu. No nosso setor, quando esse online velho concorre com farmácia, que tem capilaridade, que tem experiência de compra, que tem conveniência, isso não funcionou. A penetração do online no nosso mercado era ínfima. Quando a gente olha nos Estados Unidos, isso é igualmente ínfimo. Em beleza, você até tem um pouco mais de sucesso, mas no prestígio. Você tem um beleza na web, você tem uma SAC que virou Sephora, mas é um mix. Aí sim você tem um produto de valor agregado, que consegue ser vendido bem no online, tem um efeito de seleção que o online faz sentido, mas essa não é a perfumaria que a gente vende, essa não é a maquiagem que a gente vende. Então, a nossa vida hoje, ela segue normal. Agora, o futuro que a gente acredita, de novo, não é essa internet 1.0 que não deu certo no nosso mundo. É uma internet onde a loja tem um papel assim, fundamental no ciclo, onde a pessoa está comprando cada vez mais pelo celular, nem pelo site, retira produto em loja, são melhores que a gente compra, ou ela vai na loja e não encontra, a gente entrega na casa dele. A gente fez várias mudanças, por exemplo, a gente fechou a mini loja que a gente tinha, que o polo que tinha para entregar online, a gente hoje faz uma CD. Poucos varejistas vão fazer isso. Isso abre porta para a gente no futuro ter, sei lá, 5, 6, 7, 8 CDs diferentes podendo entregar regionalmente. A gente está começando a testar entrega de vizinhança. Então, você pede e você alguém entrega, sei lá, um quarteirão, dois quarteirões da sua casa. Então, a nossa visão de internet é uma visão que ela depende exclusivamente da loja. Eu acho que o online vai ter uma vida completamente separada, diferente no futuro, mas assim, é um mercado que cabe a nós dominar, porque nós somos referência em varejo de farma no Brasil, nós temos a maior escala de compra do Brasil, nós temos o maior número de pontos de venda do Brasil, nós temos recursos para investir, nós temos gestão, e nessa visão integrada não há porque nós não sejamos líderes no futuro. Mas é bem diferente do que você vê hoje no mercado. Você prepara os próximos 12 meses, né? Você vai se divertir com a gente também.
Legal, pessoal. Muito obrigado aí pela palavra. Obrigado.
A senhora Irma Gars, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Aqui é o Pedro Fagundes. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas. A primeira delas é saber um pouco da opinião de vocês a respeito da perspectiva para a margem bruta no ano que vem e como isso conversaria eventualmente com um reajuste um pouco abaixo ainda do que a gente viu esse ano. Saber um pouco de como vocês pensam nessa estratégia comercial e talvez tendo em vista também o rollout do programa de fidelidade. E a outra pergunta a respeito do HPC, como que vocês estão vendo hoje, eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso com e-commerce, mas como vocês estão vendo a competição com outros canais e se vocês veem o HPC eventualmente como uma oportunidade de upside para vocês, de same store sales com um pouco mais de elasticidade à demanda com uma recuperação um pouco mais significativa do consumidor no Brasil. Essas são as perguntas, obrigado.
Tá bom, obrigado pelas perguntas. Bom, primeiro, a gente não dá guidance de despesa, de resultado, por mundo. Então, é difícil comentar um valor especificamente uma linha por ano que vem. O que eu posso falar é o seguinte, quando você fala de efeito sazonal, o fator de margem desse ano não é porque o aumento de preço desse ano é baixo, é porque o aumento de preço do ano passado era monstruoso. O maior desafio de 2017 chamava-se 2016. Então, se a gente falar tudo bem, o fator está caindo, a gente tem um aumento de preço 3% esse ano. Eu sei lá que começou o aumento de preço, mas vamos dizer que seja, se o fator de produtividade for igual desse ano, ele vai ser 1,5% no ano que vem. 1,5% é menor que 3, mas nem de perto é comparar 11 com 3. Então, isso vai querer dizer 0,10 para o ano, alguma coisa assim. Então, acho que é um nível de pressão que a gente tem outras formas de lidar com ele. Agora, a gente segue investindo, por exemplo, você mencionou o programa federal. O programa federal é um vetor de investimento em margem bruta. A gente está investindo em margem bruta e juntando com a tua pergunta do HPC, isso pode sim ajudar a gente a crescer no HPC, a crescer o HPC, até mais que algum efeito cíclico. Então, nós estamos investindo, a gente sempre acompanha o mercado, a gente defende o nosso share onde precisa, onde tem oportunidade de realizar grande margem bruta de realiza. A gente tem a plataforma de pricing entrando, que abre caminho para a gente. Agora, nós não temos necessariamente a obsessão de ter que aumentar X de margem bruta cada ano. A gente quer aumentar mais EBITDA. Se puder aumentar mais EBITDA na despesa e ser mais competitivo de preço, isso até melhora do que ao contrário. Quando a gente vê espaço para ganhar em preço, a gente ganha. Para ganhar em margem, a gente ganha. Quando a gente vê que o desafio, que a oportunidade é de investir preço para crescer, a gente também investe. Então, nós estamos olhando no longo prazo. Agora, a expectativa clara nossa é de ganho de margem EBITDA no ano que vem. E aí nós vamos entendendo linha a linha qual a melhor forma de fazer isso. Então, espero ter respondido as duas perguntas de uma só.
No Pedro, não somos escravos da margem, somos escravos da consolidação desse mercado, tá? E dar uma boa experiência para o consumidor, de manter a força que as duas marcas têm no negócio. Então, é isso que a gente busca sempre, a melhoria disso. Lógico que isso tem trazido uma melhora de margem vista, porque as coisas estão melhorando. Mas o que nós estamos fazendo é atacando esse mercado, é participando, é crescendo, é trazendo inovações para esse mercado. Quando você olha no HPC, por exemplo, o básico, a linha base da HPC foi super atacada o ano inteiro. Agora você pega no Prestígio, a gente fez um super trabalho no Prestígio, fomos super bem. Então, achar caminho para poder melhorar a experiência do cliente é nisso que a gente trabalha. E sempre focando no longo prazo.
Claríssimo, pessoal. Obrigado.
Valeu, senhor.
O senhor Pedro Pinto, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Minha pergunta, na verdade, em relação à Farmazil. Como é que está a cabeça de vocês em relação à sua bandeira? Se tem algum update para dar para a gente? Obrigado.
Tá bom, Pedro. Obrigado pela pergunta. A nossa visão de Farmazil é que o formato de Farmazil está validado, está maduro. Quando a gente olha para trás, aquelas lojas que a gente foi abrindo nesse período, hoje são lojas que estão muito bem, muito rentáveis. Então, Farmazil, sem dúvida, é um formato vencedor. O desafio que a gente tem hoje é começar a expandir Farmazil devagarzinho, sem atrapalhar
a operação de hardware no Brasil, que é a grande prioridade que a gente tem, onde existe escassez, tá? E acertando sempre o melhor perfil de ponta. Então, a gente às vezes nem sempre tem tanta clareza, fala, nós vamos pegar um ponto de super baixo menor, ou vamos investir um pouco mais, pegar um ponto um pouco maior, mais visível. Então, existe ainda um fine-tuning dessa colocação da expansão. Mas a gente começa a expandir a farmácia, mas ainda no nível tímido, que é um nível que a gente tem segurança e que não vai atrapalhar a nossa operação de raio do Brasil, que essa sim segue crescendo de forma muito importante.
Tá ótimo, muito obrigado.
Obrigado.
A senhora Maria Paula Santos Rio, do BB Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados e obrigada por pegar minha pergunta. Queria saber se vocês podem dar um pouquinho mais de detalhes sobre a plataforma de precificação. Vocês comentaram que algumas categorias já foram incluídas, né? Queria saber se vocês podem abrir para a gente quais categorias já entraram, qual que é o racional de cronograma para as próximas categorias entrarem, se vocês já perceberam, mesmo que nesse primeiro momento, algum tipo de reação nesses produtos que já estão rodando na nova plataforma. E também se vocês puderem dar assim, uma ideia para a gente de longo prazo, quanto que essa plataforma, uma vez madura, poderia trazer de ganho de margem bruta para a empresa também. Obrigada.
Maria Paula, obrigado pela pergunta. É muito difícil dar guidance disso, porque, primeira coisa, ter uma precificação melhor não necessariamente quer dizer vender mais caro. Isso quer dizer vender mais caro em categorias e em submercados onde isso é possível, e às vezes ser mais competitivo em categorias onde tem mais oferta de preço e em sub-regiões onde você eventualmente não está bem precificado. Acho que a maior questão aqui é que se você for olhar o preço de qualquer produto nosso em HPC na Vila Nova Conceição ou no Shopping Morumbi ou em Guaianazes, você vai ver normalmente preços iguais. Isso é errado. Então, a gente quer ter mais granularidade de preço, a gente quer ser mais competitivo em categorias e regiões onde a velocidade vai ser alta e onde a gente vai criar valor com preço menor e poder também ser mais oportunista em alguns mercados onde a gente pode conseguir trabalhar com uma margem maior. Então, não é necessariamente aumentar a margem pessoal, é sim elevar lucro bruto. Às vezes vai ser com mais margem, às vezes vai ser com menos margem. Estamos no início do ciclo, a gente já... agora eu não posso detalhar a categoria, porque os meus concorrentes estão ouvindo o call, e se eu falar qual categoria a gente já implementou, vou fazer aí um pesquisa para entender o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo. Então, isso é uma ação estratégica. É importante saber que esse é um recurso para a companhia e que a gente vai ser uma companhia mais eficiente com a precificação melhor.
E é um longo prazo, tá? Não vai ser amanhã que vai resolver isso. Uma coisa que começa a estudar, trabalhar melhor agora, nesse ano já, tem um ano inteiro para entender isso aqui. Geralmente, o varejo que implementa esse tipo de tecnologia tem algum ganho. Agora, vou te falar qual vai ser esse ganho, como assim, a gente não vai difícil abrir, tá? O que mais, com certeza, trará retorno para a gente é a eficiência de poder atender bem o consumidor naquela região o preço correto para ele, sendo competitivo no mercado. É um momento para cima e as linhas até para baixo, vão ter que abaixar a preço até. A plataforma vai trazer isso para a gente com clareza.
Obrigada, pessoal. Se eu puder só fazer mais uma pergunta, essa inflexão que a gente viu na categoria de perfumaria esse trimestre, foi alguma coisa que vocês notaram mesmo de comportamento do consumidor ou tem sido feita alguma ação específica dentro das lojas de vocês para que isso ocorresse?
Não, eu acho que assim, a gente, quando viu algumas categorias sofrerem, seja pouco por economia, pouco por conflito de canal, a gente emergiu e a gente faz escolha. São categorias que para a gente é core e que a gente investiu preço, por exemplo, para defender e ganha só disso. Tem categorias que não é core e que tudo bem, porque a gente não é lá que nós precisamos gastar nossos recursos promocionais. Então teve, acho que, muita ação em HPC, promocionalização, uma série de coisas acontecendo, para a gente estar cada vez melhor posicionado e cada vez mais competitivo. A gente vinha perdendo para a função do HPC e esse talvez tenha sido o primeiro trimestre da gente praticamente para trás. Como eu falei, quando a gente olha o mix, se o HPC cresceu 0,6, porque o sazonal foi muito forte, todo o resto vai ser obrigado a cair. Não quer dizer que cair necessariamente é ruim, isso aqui é soma zero. Se você ficar feliz com o que sobe, você já triste com o que cresce, você está feliz com o que sobe. Então, a HPC estabilizou. Estabilizou porque acho que as nossas ações travaram a queda e porque a gente também está olhando hoje uma base de comparação já adequada à realidade que a gente tem hoje. E agora é continuar trabalhando para poder fazer o HPC crescer. A economia certamente não vai atrapalhar, se vai ajudar, eu não sei. Mas acho que a nossa gestão promocional, nosso programa de fidelidade, enfim, todo o nosso composto mercadológico aí deve fazer isso crescer e tirar valor para a empresa no futuro.
E se você pensar na HPC, a gente concorre com grandes formatos aqui também. Formatos, a gente uma loja de 200 metros quadrados concorre com formatos de 4, 5 metros quadrados, que tem uma, olhou nessa categoria com muita promocionalidade nesse último ano, né? A nossa estratégia é, com certeza, manter share, mas é trazer sempre a novidade para o cliente. É trazer a maior tecnologia para o cliente, para ele poder sempre estar melhorando os itens de beleza, de higiene básica. Então é isso que se esforça ao máximo, e estamos conseguindo fazer isso com muita força. Acho que vai ter surpresas positivas para a HPC no futuro ainda. Nosso negócio é beleza, é bem-estar e saúde, que tem que ser muito bom nos dois segmentos que a gente atua.
Obrigado, pessoal.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da RD para suas considerações finais.
Bom, Pedro, obrigado aí por participar aqui desse call. Como eu falei, a companhia vem trabalhando aí de uma forma muito diligente em cima de todos os vetores estruturais. A gente tem a oportunidade de falar nesse call dessa questão de despesa, conseguimos agora dar mais detalhe sobre margem bruta, dos que a gente vem fazendo. Então, o importante, assim, nossa visão é uma visão de longo prazo. Nós não vamos fazer mágica num TI porque o conto é alto ou porque o conto é baixo. Então, o legal de ver é que a gente conseguiu de despesa um trabalho que foi 100% estrutural, 100% sustentável, 100% de longo prazo. Não teve cost-cutting, não teve mão grande. A gente não tem uma visão supermercadista, a gente não tem uma visão low-cost do mundo. A gente ganha atendendo melhor o cliente, com melhor experiência, com melhor ponto comercial. Se a gente olhar a empresa hoje, talvez a gente seja a rede menos low cost aí do mercado. Por quê? Porque nós temos pessoas em loja, bem treinadas, temos uma loja bonita, nossa loja é cara, o ponto é aluguel alto, o capex é elevado. Agora, com isso, a gente consegue ter hoje a maior venda por loja, que é as grandes redes do Brasil, consegue ter uma diluição de despesas que ninguém tem. Então, é essa a receita aí de trabalhar aí de forma sustentável, de forma focada no cliente. Quando a gente olha para esse trimestre, às vezes o mercado ele se bitola um pouco com o consenso e com o mesmo trigo ano passado. E aí você pega a noção espacial de onde a gente está. Eu acho que é importante olhar nesse número pelo que ele representa. Então, como eu falei, se a gente tirar os TRIs com influência sazonal, que são o segundo TRI de cada ano, e o terceiro do ano passado, onde tinha um resíduo aí de 100 litros de margem bruta, esse é um TRI recorde para a companhia, que começa a colocar a nossa margem em outro patamar. E colocar a margem em outro patamar não em função do cliente, não em função de aumentar o preço, não em função de cobrar mais do cliente ou de dar menos serviço para o cliente, mas em função de ser mais eficiente, de ter a despesa adequada, de ter, enfim, uma gestão que leva a tudo isso. Então é assim que a gente fez o negócio, a gente vai continuar realmente investir com foco no longo prazo. Se a gente precisar fazer alguma coisa no curto prazo que nos torne melhor no futuro, mesmo que isso atrapalhe o resultado, a gente vai fazer. E tem prazer de falar que a gente acabou criando uma base de acionista que compartilha os nossos valores. Normalmente, quem quer arbitrar trimestre, eu tenho certeza que vai ter ação melhor para comprar no mercado. Tá? Mas quem olhar longo prazo, quem olhar criação centrada de valor, quem olhar capacidade aí de compounding, de crescer sustentado por um período longo, alavancando drivers estruturais de crescimento, como envelhecimento da população, como consolidação de mercado, né, eu acho que está no call certo. Então, com isso, eu queria agradecer aí a todos vocês. Queria reforçar o convite para o RBD. Acho muito importante todos estarem. Nós vamos falar de bastante coisa, no nível de detalhe e com acesso ao manager, como a gente não consegue ofertar no ano inteiro. Então, aproveitem essa oportunidade. Então, obrigado e agradeço pelo apoio de todos vocês.
O Conference Call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.